João 16, verso 13 e verso 14, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. O sermão desta manhã chama-se A Bíblia nasce da Igreja ou a Igreja nasce da Bíblia? E é uma pergunta. Começámos na semana passada a falar sobre a Reforma Protestante e estamos numa série que nos levará, se Deus quiser, até ao mês de março, porque, como sabemos, 2017 é o ano que comemora 500 anos da Reforma Protestante e, como nós somos daqueles evangélicos que se consideram protestantes, então estamos a aproveitar esta oportunidade. Ora, o tema do sermão de hoje é um dos mais importantes que pode haver para uma igreja evangélica. Acontece que existe uma ironia. A ironia é que as igrejas evangélicas podem estar cheias de pessoas que são indiferentes a um dos assuntos mais importantes para as igrejas evangélicas. Uma igreja evangélica como a nossa pode atrair pessoas que não valorizam assim tanto aquilo que põe evangélico no nome da nossa igreja. E como sabem, nós corriqueiramente dizemos apenas que somos a Igreja da Lapa, é assim que nos apresentamos, mas o nosso nome inteiro é Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa. Evangélico está no nosso nome. Se as igrejas evangélicas, que eu aqui tomo como sinónimo de protestante, falei-vos isso a semana passada, eu uso o termo evangélico como sinónimo de protestante. Há quem não o faça, é uma discussão que pode ter algum interesse, mas eu não a estou a ter, eu estou a assumir. Eu uso a palavra evangélico como uso protestante. E se as igrejas que são evangélicas, como a nossa, que são protestantes, se elas têm evangélico no nome, é porque o evangelho, de onde vem a palavra evangélico, é o centro da sua identidade. E o evangelho só pode ser o centro da identidade de uma igreja que se diz evangélica se a igreja pregar o evangelho. É óbvio. Para que uma igreja seja evangélica, a pregação do evangelho tem de ser a coisa mais importante. Para que uma igreja seja evangélica, a pregação do evangelho tem de ser a coisa mais importante. E aqui eu estou a usar pregação do Evangelho como se fosse a mesma coisa de pregar a Bíblia. Não estou agora a distinguir Evangelho da Bíblia. Portanto, se uma igreja é evangélica, ela tem evangélico no nome, isto significa que pregar o Evangelho é a coisa mais importante, é a coisa que dá nome à igreja. Logo, o plano deste sermão é explicar por que razão a pregação do Evangelho, a pregação da Bíblia, deve ser a âncora da igreja. Especialmente se for uma igreja evangélica. Portanto, hoje quero-vos falar porque é que a pregação do Evangelho tem de ser a âncora de uma igreja que se diz evangélica. E quero dar uma ilustração. Deixem-me contar-vos rapidamente uma história. Tenho um amigo que se chama Pedro Gil e lembram-se a semana passada quando eu vos disse que tenho... Eu se calhar fui injusto, disse que tinha duas mãos cheias. Eu acho que tenho mais do que duas mãos cheias de amigos católicos romanos sérios. Acho que tenho mais. Depois pus-me a pensar e disse... Deus tem sido muito generoso para mim. Acho que tenho mais do que 10 bons amigos católicos romanos sérios. O Pedro Gil é um destes amigos. E ele é uma bênção na minha vida porque ele leva a fé tão ou mais a sério do que eu levo. Aliás, uma parte dos irmãos pode lembrar-se, Pedro Gil, nós conhecemos o Pedro Gil porque algumas vezes ele já esteve pelo menos duas vezes no fim de semana cheio na Lapa. Aqui há uns anos, o Pedro Gil convidou-me a ir falar a um grupo de rapazes universitários que se reunia no contexto do Opus Dei. Porque, como sabem, aqueles que se lembram do Pedro Gil, Pedro Gil faz parte do Opus Dei, é a pessoa que trata da comunicação social do Opus Dei em Portugal. Apesar de eu não participar em eventos que tenham o objetivo de afirmar unidade entre diversas famílias cristãs que não sejam evangélicas, eu não participo em eventos que tenham o objetivo de afirmar unidade entre católicos e evangélicos. Os eventos que eu participo são aqueles eventos que têm o objetivo de afirmar a unidade entre evangélicos. Nesse eu participo porque lá está, o Evangelho está no centro. Mas apesar de eu não participar em eventos desses, que tenham essa preocupação institucional a dizer os evangélicos estão juntos com os católicos. Acho que isso é possível acontecer, mas para objetivos que vão além de uma afirmação de unidade. Por exemplo, coisas como a luta contra o aborto, a luta contra a eutanásia, eu acho que os evangélicos e os católicos têm de estar juntos. Mas geralmente não participam em eventos que têm a preocupação de dizer os cristãos estão todos juntos. Por uma questão de consciência não o faço. No entanto, sempre que me convidam para eventos que não têm essa preocupação, eu aceito os convites e vou falar. E então lá fui eu ter com o Pedro Gil e com aquele grupo de jovens universitários que se reunia ali numa casa do Opus Dei e fui falar na altura sobre um dos livros, alguns irmãos já leram, o livro do casamento que escrevi aqui há uns anos, que se chama Felizes para Sempre e outros equívocos já acerca do casamento, que pode ser comprado pela módica quantia de 10€ ao final do culto. Permitam-me a publicidade. No final, eu falei a estes jovens, no final, e lembrem-se que estes são jovens católicos universitários, daqueles que são católicos a sério, o que é que isto quer dizer? E sabem que os irmãos, eu gosto de distinguir um católico sério de um católico não sério. Estes são aqueles católicos sérios que levam a sério o que a Igreja diz e que fazem o que a Igreja diz. Eu não estou a falar daqueles que se dizem católicos, mas não são coisa nenhuma, em que o Papa diz uma coisa e eles não querem saber. Estes eram jovens católicos sérios, daqueles que aquilo que a Igreja manda, aquilo que a Igreja escreve, eles vivem assim. E não são assim tão tantos em Portugal, mas estes eram jovens destes. Então agora imagina, eles ouviram-me falar sobre o casamento, no geral concordaram com tudo, mas vêm, não me lembro, seriam dois, três deles, no final vêm ter comigo e rapidamente fazem-me, deixem-me dizer assim, a pergunta do milhão de dólares, não é? Qual é a pergunta do milhão de dólares que um católico sério faz a um protestante? É esta. Eles viram-se para mim e dizem assim, como é que tu, enquanto protestante que és, podes confiar na primazia da Bíblia se é a Igreja que dá origem à Bíblia? Foi a pergunta que eles me fizeram. Como é que tu, que és protestante, podes confiar que a Bíblia tem mais autoridade que a Igreja se a Bíblia nasceu da Igreja? Portanto, e eu já estava à espera, porque geralmente é essa a pergunta que um bom católico faz a um bom protestante. Como é que tu podes acreditar no princípio de sola scriptura, palavra latim dizer só as escrituras, se a Bíblia, se o Novo Testamento nasce da Igreja? Não podes acreditar que a Bíblia tem mais poder que a Igreja, se a Igreja foi onde nasceu a Bíblia. Percebem o argumento? Esta pergunta, tanto pode ser a pergunta do milhão de dólares, como pode ser a pergunta da galinha e do ovo. O que é que vem primeiro, a Igreja ou a Palavra? Não é? O que é que vem primeiro, afinal, a Igreja ou a Bíblia? E deixem-me dizer-vos isto com toda a honestidade. Se provar que a Igreja tem primazia sobre a Bíblia, se provar que a Igreja tem primazia, tem mais fundamento do que a Bíblia, então, sem dúvida, que nós protestantes estamos enganados e não há sola scriptura que nos possa valer. Se a autoridade da Bíblia só existir em função da autoridade da Igreja, então, de facto, o árbitro final deve ser a Igreja e não a Bíblia. E se assim for, eu creio que nós temos todos de voltar para Roma. Porque é isto que a Igreja Católica Romana tem defendido. Que o árbitro final é a própria Igreja e não a Bíblia. Mas como vocês calculam, o meu objetivo hoje não é que nós no final voltemos para Roma. Não é? Ninguém vai ficar triste com isso, mas eu não quero que nós voltemos para Roma. Antes, pelo contrário. O meu objetivo no sermão de hoje é confirmar que 500 anos depois de Lutero se ter insurgido contra Roma, Lutero continua a ter razão e os protestantes continuam a ter razão para não estar na Igreja Católica Romana. E digo isto com todo o respeito e consideração pela Igreja Católica Romana. Não me quero perder, o sermão é longo hoje, mas deixem-me dizer, alguns de vocês terão lido o que há uns tempos escrevi sobre a minha viagem a Roma. Eu amei Roma. Tive tanta vontade de me tornar católico romano lá, mas tive mesmo. É verdade. Mas não me tornei por causa disto que vos vou pregar hoje. Eu não me tornei católico romano por causa disto que vos vou pregar hoje. Porque a palavra é o mais importante. Meus queridos irmãos, se a palavra não fosse o mais importante, eu era o mais católico dos católicos. Mas pronto, não me quero perder. Vamos voltar aqui à palavra. O sermão que hoje tenho para vos pregar serve para afirmar que, os protestantes continuam a ter razões para dizer que a Bíblia é o suporte da Igreja e não a Igreja o suporte da Bíblia. E exemplificar na vida de Lutero como é que isto aconteceu. Para mostrar a base de nós, enquanto protestantes, dizermos que a Bíblia é o suporte da Igreja, eu vou usar um capítulo do livro que nós estamos a estudar na Escola Dominical e que hoje falámos um bocadinho sobre ele. Chama-se A Peculiar Glory, do pastor John Piper, uma glória peculiar. E eu agora vou usar rapidamente o raciocínio, a maneira como o pastor John Piper explica que nós podemos confiar na Bíblia como o nosso fundamento. Okay? Portanto, sigam-me. Alguns que estiveram já no curso da Escola Dominical de manhã já têm alguma familiaridade, já ouviram algumas destas coisas, mas eu vou tentar transmitir-vos algumas coisas que são importantes para nós. Quando Jesus encarnou, certo? Ele fez homem. É isso que o Evangelho nos explica. Ora, quando ele encarnou, não havia Novo Testamento. Concordam comigo? Não havia Novo Testamento. Como judeu que Jesus era, Jesus e todos os judeus do seu tempo tinham no Velho Testamento, a Bíblia hebraica, a revelação de Deus deles. E Jesus e os seus contemporâneos, e eu já usei esta expressão na Escola Dominical, respiravam o oxigênio da autoridade bíblica. Eles assumiam que quem dizia como eles deviam viver não eram eles próprios, era a Bíblia hebraica, o Velho Testamento. O conceito de cânone inspirado era natural para Jesus e para as pessoas do tempo de Jesus. E vejamos alguns exemplos bíblicos disto na palavra. Não precisam de abrir, mas só para terem alguma ideia. Foi neste contexto que, por exemplo, Jesus interpretava as palavras de Moisés e dos profetas, explicando a quem o ouvia que as Escrituras falavam de quem? Dele próprio. E nós encontramos isto, por exemplo, em Lucas 24, 27. Foi neste contexto que, por exemplo, Jesus disse que a vida eterna que os judeus procuravam nas Escrituras se cumpria em quem? Nele próprio. Jesus, encontramos isso em João 5,39. Foi neste contexto que, por exemplo, mais tarde, Paulo discutia na sinagoga durante 3 sábados seguidos a partir do quê? Do Velho Testamento, da Escritura. Encontramos isso em Atos 17,2. Foi neste contexto que, por exemplo, Paulo referia que aquilo que antigamente tinha sido dito em tempos antigos servia para encorajar os leitores através das Escrituras. Encontramos isso em Romanos 15,4, por exemplo. Onde é que eu quero chegar com estes 4 exemplos? O Novo Testamento só sabia pregar a partir do Velho. E foi isso que, por exemplo, Pedro, um 5º exemplo que me lembro agora, um pouco óbvio, que costumo dar. O que é que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado? Pedro vai falar e sobre o que, que assunto é que ele prega? Ele não pensa assim, ah, agora que Jesus veio, isto agora pregamos o que queremos. Não, não. Ele vai pregar o Velho Testamento. E em particular, lembram-se do profeta que ele mencionou? O profeta Joel. O Novo Testamento só sabe pregar a partir do Velho. O que mudou então para que, havendo tanto respeito pelo Velho Testamento como Jesus e os seus contemporâneos tinham, o que é que mudou para que fosse acrescentado ao Velho Testamento outro que nós chamamos Novo Testamento? O que mudou para que a um Velho se adicionasse um Novo Testamento foi a chegada do próprio Jesus. Já falámos isto nesta manhã no curso da Escola Bíblica. Como diz Hebreus 1. Logo o início da carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Como é que diz? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que fez com que a Bíblia pudesse aumentar de um Velho para um Novo Testamento não foi a chegada de mais um porta-voz de Deus, mas foi a chegada do próprio Deus em Jesus. A autoridade que Jesus reclamava para si mesmo colocou-o ao nível do Velho Testamento e mais além. A autoridade que Jesus reclamava para si mesmo colocou-o ao nível do Velho Testamento e mais além. E vemos essa autoridade a acontecer até num texto que geralmente é apreciado por pessoas que não têm uma posição muito firme acerca da inspiração divina. Eu não quero agora meter-me-vos num labirinto. Mas durante o século XX, o liberalismo teológico desenvolveu-se bastante na Europa, influenciou todos os lados. O que é que isto quer dizer? O protestantismo foi minado por uma interpretação da Bíblia, que não é acreditar que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, mas que preferia acreditar que a Bíblia é aquilo que alguns homens dizem acerca de Deus. E é aquilo que explica que igrejas históricas reformadas tenham ficado vazias, porque na prática, e correndo o risco de ser um pouco injusto ao dizer isto, na prática estas igrejas deixaram de acreditar na Bíblia. Passaram a ser tão teologicamente liberais, passaram a olhar para a Bíblia como aquilo que alguns homens acham acerca de Deus e escreveram lá, mas aquilo não é mesmo a palavra de Deus. Então, geralmente as pessoas que têm uma posição teologicamente mais liberal, um dos textos preferidos que têm na Bíblia é, por exemplo, o Sermão do Monte. Porquê? Porque no Sermão do Monte, que está no capítulo quê? Lembram-se do Sermão do Monte? Está em Mateus 5, 6 e 7. Porque, por exemplo, as pessoas, geralmente as pessoas mais liberais, mais progressistas, gostam do Sermão do Monte. Porquê? Porque Jesus diz lá, por exemplo, que bem-aventurados os pacifistas, e a pessoa, estão a ver, Jesus era um pacifista, era um revolucionário. Por exemplo, é lá no Sermão do Monte, diz, amar os inimigos, e as pessoas progressistas estão a ver, amar os nossos inimigos é importante. Por exemplo, é também no Sermão do Monte que diz que Jesus diz que não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós. E é, por exemplo, no Sermão do Monte, que um dos textos mais mal utilizados na Bíblia, Mateus 7.1, que diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então, muitas vezes as pessoas que não têm uma posição muito firme acerca da Bíblia ser a palavra de Deus gostam do Sermão do Monte porque metem um Jesus mais liberal. A ironia é que até nesse sermão que Jesus parece ser mais liberal, eu já vos disse isto a alguns no curso da Escola Bíblica, é um sermão onde Jesus no final vai dizer que quem decide quem vai para o céu e para o inferno é Ele próprio. Portanto, uma das coisas mais difíceis que Jesus pode dizer está precisamente num sermão que geralmente é usado por razões politicamente corretas. Onde Jesus, ao dizer que é Ele que decide, no final do capítulo 7, o que Ele está a deixar implícito é que Ele é o próprio juiz. E se Ele é o próprio juiz, o que é que isso queria dizer? Ele é o próprio quê? Deus. E isto era inaceitável. Que alguém se colocasse ao nível de Deus. Jesus não se estava a colocar ao nível do novo Gandhi, aliás, Gandhi na altura ainda não existia, mas não estava a colocar ao nível nem de um Gandhi, nem de um Buda. Ele não estava a dizer, eu sou um novo mestre. Não, Jesus estava-se a colocar ao nível de Deus, porque como nós acreditamos, Jesus é Deus. Jesus não se coloca a si mesmo como mais um intérprete das Escrituras, mas ele coloca-se a si mesmo como o próprio Deus, como o ponto para onde apontam todas as Escrituras e as Escrituras se cumprem. Quem Jesus é e o que Jesus ensina leva a que o cânon, a que a Bíblia, cresça. Se mais nos é dado de Deus através de Jesus, mais nos é dado da Bíblia através do Novo Testamento. E essa foi uma das coisas que eu hoje repeti no curso da Escola Bíblica. Se mais nos é dado de Deus através de Jesus, mais nos é dado da Bíblia através do Novo Testamento. Por incrível que soe para os nossos ouvidos, é evidente por esta história que Deus planeava governar a sua igreja através de um livro. E este livro não só é o plano de Deus, como é o plano do próprio Espírito Santo enquanto seu guia. E isto é muito importante. Porque é aquilo que significa que este processo de Deus se revelar através de um livro é um processo trinitário, que envolve Deus Pai que envia, Deus Filho que vem e Deus Espírito Santo que é deixado à Igreja. A autoridade que guia a Igreja não é a autoridade da própria Igreja. A autoridade que guia a Igreja é, por causa disso, a autoridade do próprio Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que tomou conta do processo de Deus inspirar os apóstolos para escreverem mais Bíblia. E agora é importante este ponto. E depois eu vou voltar a coisas mais simples. A Igreja pôde receber mais livros e tê-los como o Novo Testamento porque quem tomava conta do processo era o próprio Deus através do Espírito Santo. Também é esta a promessa que Jesus está a dar em João 16, 13 e 14. E voltem ao texto que nós lemos, que é importante perceber isso. O que Jesus estava a dizer era precisamente que os discípulos podiam confiar, porque a seguir a ele vinha o Espírito que os ia quê? Ia guiá-los. E lhes ia revelar coisas. E eles podiam confiar nesse mesmo Espírito. O pastor John Piper diz assim, juntamente com a autoridade do próprio Jesus Cristo, os escritos deste grupo de testemunhas apostólicas, os apóstolos, ficam lado a lado com a Bíblia hebraica como instrução de Deus verdadeira e com autoridade para o seu povo ao longo de toda a história do mundo. E final de citação. Novamente o esquema é, mais de Deus dá mais da Bíblia. Não entramos agora acerca de como esse processo de reconhecimento do cânon aconteceu. Já vos falei isto também no curso da Escola Bíblica, mas depois, se alguém tiver dúvidas, pode contactar a equipa de pastores e nós conversamos mais sobre isso. Mas o que nós acreditamos é que o Espírito Santo, que se deu a revelar, tomou conta do processo da própria Igreja reconhecer que aquilo vinha mesmo de Deus. Portanto, nós acreditamos que podemos confiar neste livro, porque o mesmo Espírito Santo que se revelou tomou conta da Igreja para que a Igreja soubesse que livros é que podia ter como Novo Testamento. É essa a nossa confiança. Logo, a posição do protestantismo é que a Bíblia deve estar no centro, porque é da centralidade da Bíblia, da centralidade da Escritura, que nasceu a Igreja. E eu quero agora explicar um pouco isto. Se não houvesse Bíblia antes que apontasse para Jesus, o facto de Jesus vir não daria para haver Bíblia depois. Vou voltar a repetir esta ideia, espero que ela seja perceptível. Se não houvesse Bíblia, o Velho Testamento, antes de Jesus vir, que apontasse para Jesus, okay? Se não houvesse Velho Testamento antes que falasse em Jesus, o facto de Jesus vir não seria suficiente para criar mais Bíblia depois através do Novo Testamento. O que é que eu quero dizer com isto? Se os cristãos não tivessem o texto sagrado do Velho Testamento como uma autoridade da fé deles, eles não só não teriam acolhido novas escrituras do Novo Testamento, como não se teriam constituído como Igreja. Não é possível dizer que a Igreja dá origem à Bíblia, porque sem Bíblia não haveria Igreja. É o facto da Bíblia ter aumentado junto da comunidade que a Igreja era, e percebam, eu agora não quero entrar em detalhes, eu sei que esta é uma parte que pode parecer difícil. É verdade que quando Jesus ascende, a Igreja começa. E quando a Igreja começa, ainda não existe a Bíblia como nós hoje a temos. Mas isto não significa que a Bíblia vai passar a existir por causa da Igreja. O que acontece é precisamente o contrário. É verdade que já existe a Igreja ainda, e há momentos onde o Novo Testamento ainda não está terminado. Mas isso só significa que a inspiração que Deus dava aos apóstolos, que escreviam cartas e que eram recebidas pela Igreja, é aquilo que dá o contorno ao que a Igreja é. A prova é que, à medida que os anos vão passando, quando os cristãos se afastam do que a Bíblia diz, eles são considerados o quê? Heréticos. Porque é a Bíblia que dá contorno à Igreja. Não é a Igreja que dá contorno à Bíblia. Quando há lutas teológicas no início da história da Igreja, quem define a verdade da mentira é a Bíblia, não é a Igreja. Por isso mesmo é que nós não acreditamos que é a Igreja que dá origem à Bíblia, mas acreditamos que é a Bíblia que dá origem à Igreja. A Bíblia não precisa dizer, porque esta é uma coisa típica, eu já ouvi alguns amigos dizer assim, pois vocês têm lá o apenas a Escritura, ou só a Escritura, mas onde é que está na Bíblia a dizer só a Escritura? Não há nenhuma parte da Bíblia que diga só a Escritura. E deixa-me tentar responder a esta objeção. A Bíblia não precisa dizer explicitamente só a Escritura, quando em todas as páginas vive, todas as páginas que ela tem vivem a partir da autoridade que os próprios escritos têm sobre si. Quando os escritos estão aqui, eles assumem que têm autoridade, que não existe outra autoridade além dela. Ok? Portanto, isso está assumido. Deixem-me avançar. Lembrem-se, têm questões, tomem-nas. Okay? Têm questões, tomem-nas acerca disto. Como é que esta consciência de que a palavra dá origem à Igreja e não a Igreja que dá origem à palavra aconteceu na vida de Lutero? E vamos acelerar porque eu não quero levar muito mais tempo e este sermão hoje é denso. Okay? Espero que ninguém desista. Na semana passada nós falámos do ano 1517 e como esse ano tinha sido especial, porque é o ano da escrita das indulgências, nas 95 teses contra as indulgências, que é considerado o início da Reforma. Ora, nos anos seguintes, só para nós temos a ideia de Lutero, e agora deixem-me falar um pouco de Lutero, porque Lutero é importante para nós nesta série. Lutero não parou quieto nos anos a seguir. Vejam bem, entre 1518, portanto logo a seguir ao ano quente, entre 1518 e 1519, sabem quantas composições ele publica? 45 publicações. 25 em latim e 20 em alemão. E o facto de ele estar a escrever em alemão era revolucionário, porque geralmente a língua das coisas da religião era o latim. E ele já estava ali a subverter um bocado o esquema, porque ele estava a escrever as coisas da religião na linguagem que toda a gente percebia. Então, 25 em latim e 20 em alemão, que originaram, para terem ideia, 291 edições recebidas com entusiasmo pelos alemães. Em 1523, à custa de Lutero, a Alemanha publica mais do que a França e a Itália juntas. Isto é uma revolução completa na Europa. Para terem ideia, em 1520, Lutero é o autor mais produtivo desde a invenção da imprensa, que era recente, inventada uns anos antes por Gutenberg. E no final do século XVI, Lutero é o autor mais editado de sempre, de toda a história. Parem bem a capacidade de trabalho deste homem. Nesse ano, 1520, ele escreveu 16 novos trabalhos, sendo três deles algumas das obras que são mais emblemáticas de Lutero: A Nobreza Cristã da Nação Alemã, A Liberdade do Homem Cristão e do Cativeiro Babilónico da Igreja. Eu quero falar brevemente deste último, o Cativeiro Babilónico da Igreja. Neste livro, Lutero trata da questão dos sacramentos. Como sabem, quantos sacramentos tinha a Igreja Medieval e a Igreja Católica Romana continua a ter? Quantos? 7. Alguém sabe dizer? Não precisa, mas eu vou dizer. O batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência ou confissão, a extrema unção, o casamento e a ordem. São os 7 sacramentos que já existiam na altura e que a Igreja Católica Romana continua a manter. Lutero, para verem como é que Lutero é, vocês têm de ler Lutero. Pronto, eu não quero falar muito de Lutero, mas ele começa logo assim: devo negar os 7 sacramentos e admitir, por agora, somente 3. O batismo, a penitência e o pão. E a pessoa pode não gostar de Lutero, mas tem... Não é ele dizer, bem, eu para já nego isso tudo e por enquanto vou ficar com 3. E vamos ver, ele não diz isto, mas é o espírito, vamos ver se no final do livro eu ainda tenho esses 3. Ele começa logo assim, Lutero é assim. Dá para entender, pela palavra cativeiro, que está no título do livro, que Lutero quer resgatar a liberdade como uma coisa do cristão. Por isso é que o livro chama do cativeiro babilónico da Igreja. Mas a liberdade não é para Lutero uma categoria que ele possui antes de ir à Bíblia. O que quer explicar, que é uma coisa que faz muita diferença. Aliás, e depois está no livro No Cuidado com o Alemão, se quiserem comprar por 10€, ele é vosso no final do culto. Aliás, é bom que comprem porque a Igreja investiu, ok? A Igreja investiu, portanto é bom que comprem e estas coisas estão lá explicadas para lá. Para Lutero, a liberdade não é uma categoria que ele tem antes e que depois vai à Bíblia e descobre lá, não. Para Lutero, a liberdade não se detecta na leitura da Bíblia, a liberdade é a própria leitura da Bíblia. Para Lutero, a liberdade é a própria leitura da Bíblia. Lutero não se considera livre por ter, por parte da Igreja, a liberdade para poder ler a Bíblia. Não. A liberdade do indivíduo não nasce da Igreja para Lutero. A liberdade do indivíduo nasce da Bíblia, da Palavra. É isto que dá origem à sola Scriptura. A sola Scriptura é que dá origem à liberdade do cristão. A liberdade do indivíduo não nasce da Igreja, mas nasce da Palavra. E como vocês podem imaginar, isto vai dar origem a mais desentendimentos entre Lutero e o Papa. Separar o conceito de Igreja do conceito do indivíduo implicava uma mudança na maneira de compreender as coisas. Sabem, nós hoje, em pleno século XXI, somos uma sociedade individualista e estas coisas nós não percebemos. Hoje todos nós pensamos em termos de individualidade. Mas há 500 anos, a pessoa falar em individualidade, isso era uma conversa extraterrestre. E o que Lutero estava, de facto, a fazer era a separar o conceito de indivíduo do conceito da Igreja. Quando, na época medieval, as pessoas não eram independentes da Igreja. Num certo sentido, as pessoas só existiam se fizessem parte da Igreja. Era assim na Idade Média. Eu não sou um ser individual. Eu existia como ser individual na medida em que era reconhecido pertencendo à Igreja. A questão é que Lutero tinha começado a ler a Bíblia e ele já se sentia tão transformado pela leitura da Bíblia que vai tudo mudar na vida dele. Ele reformula tudo. E isto não se limita ao livro do Cativeiro Babilónico da Igreja. Mas neste livro, ele faz uma crítica em jeito de... Aliás, o que é que Lutero não queria dizer? Lutero não estava propriamente a dizer assim: Igreja, nós temos de ter mais Bíblia, Igreja. Nós andamos a ter pouca Bíblia. A crítica de Lutero nem é propriamente esta. A crítica de Lutero era mais esta: Bíblia, até que ponto é que nós precisamos ter tanta Igreja? Portanto, Lutero não estava apenas a dizer: oh, Igreja, se nós lermos mais a Bíblia, vamos andar mais direitinhos, vamos estar melhor. Não, Lutero estava a ir mais além. Lutero estava a dizer: Bíblia, com a Bíblia aberta, até que ponto é que, lendo o que eu estou a ler, nós precisamos ter esta carga toda que a Igreja é? O que estava a acontecer de mais revolucionário na vida de Lutero não era ele propriamente achar que, se a Bíblia fosse mais aberta, a Igreja andaria mais direita. É certo que isso aconteceria. Se a Igreja lesse mais a Bíblia, iria corrigir algumas coisas. No entanto, o que estava a acontecer de mais revolucionário na vida de Lutero é que, porque Lutero estava a deixar de olhar para a Bíblia como um processo de chegar a algum lado, e Lutero estava a passar a olhar para a Bíblia como o sítio onde ele devia chegar. A Bíblia não é um meio, a Bíblia é o fim. Isto revolucionou a vida de Lutero. A palavra deixou de ser o meio, passou a ser o fim. A centralidade da Bíblia desenhou um mapa completamente novo do mundo. E o resultado é que, na vida do cristão, a palavra substituiu a Igreja como a base. Nós somos protestantes também por isto, porque a base não é a Igreja, a base é a palavra, a base é a Bíblia. A base é o Evangelho, é isso que mete evangélico no nosso nome. Por isso mesmo, Lutero abriu uma brecha onde antes havia cimento armado. O facto de o indivíduo estar dentro da instituição Igreja não significa que haja Igreja no indivíduo. Estão a seguir-me? Não é o facto de eu estar dentro da Igreja que significa que a Igreja está dentro de mim. O que assegura que há Igreja no indivíduo é o meu encontro com a Escritura. A cristandade podia até ter 7 sacramentos. A cristandade podia ter papas e bispos e podia ter 30 por uma linha. No entanto, se a cristandade não for um fruto daquilo que a palavra faz, todas essas coisas poderiam ser descartadas. Porque já não é a Igreja que avalia o que acontece na Bíblia, é a Bíblia que avalia o que acontece na Igreja. Conseguem perceber a diferença? Já não é a Igreja que olha para a Bíblia e diz assim, devem, a maneira certa de ler é esta. Não, é a Bíblia que olha para a Igreja e que corrige a Igreja. Não é a Igreja que corrige a Bíblia, é a Bíblia que corrige a Igreja. A partir do momento em que Lutero abriu esta caixa de Pandora, de ser a Bíblia a avaliar a Igreja e não a Igreja a avaliar a Bíblia, há estilhaços por toda a parte. Um deles, como já vimos, é que dá para distinguir a experiência individual do cristão da experiência institucional da Igreja. São coisas diferentes. Daí a linguagem da Igreja tinha sido feita cativa na Babilónia. A Igreja tinha sido presa na sua própria institucionalidade. Percebem a ideia? A Igreja tinha crescido tanto fora da palavra que, quando deu por si, era cativa. Estava sem conhecer a palavra. E estar sem conhecer a palavra é estar preso, é estar na Babilónia. O indivíduo pode até permanecer institucionalmente na Igreja. Isso não significa que ele está a encontrar-se com Cristo através da palavra. Estar na Igreja, para Lutero, deixou de ser a garantia que ele encontrava Cristo. Porque basta que a Igreja não abra a Bíblia, que a pessoa não vai encontrar Cristo. Esta estar na Igreja e exposto a toda a rotina de sacramentos que a Igreja tinha, não era a verdadeira pertença à Igreja. Deixem-me citar um teólogo holandês, Herman Bavin, que ele explica assim. Na sua essência, o que é que a Igreja é? É um ajuntamento de verdadeiros crentes. Aqueles que não têm uma fé autêntica podem pertencer exteriormente à Igreja, mas não fazem parte do caráter essencial dela. Dentro da Igreja, não são Igreja. E reparem, eu não sou árbitro disso, só Deus é. Mas os protestantes acreditam nisto. A pessoa pode ser batizada e estar na Igreja há décadas. Se Cristo não estiver nela, ela não faz parte da Igreja. Ela não faz parte da Igreja. Quero terminar este sermão conduzindo agora de volta ao texto bíblico que nós lemos. Voltem ao Evangelho 16 e dar-vos 4 aplicações finais. 4 aplicações que ilustram a importância da primazia da Bíblia. Não se esqueçam que este assunto hoje é acerca da Bíblia ser ter primazia sobre a Igreja e não a Igreja ter primazia sobre a Bíblia. E quero partilhar 4 coisas rapidamente para vocês. Lembrem-se da conversa que Jesus está a ter com os discípulos. Que conversa é esta que Jesus está a ter com os discípulos em João 16? Conversa é essa. Força, conversa é essa, João 16. Temos de saber. João 14, 15, 16, 17, conversa é essa? Não tenham medo, não tenham medo. Isto é uma Igreja que tem medo de dizer a coisa certa, não é? Às vezes temos medo de dizer a coisa errada, nós temos medo de dizer a coisa certa. Que conversa é que Jesus está a ter com os discípulos? É o contexto, é aquele quadro que nós vemos pintado da última ceia, Ok? Esta, eu já vos disse isto antes, queridos irmãos, esta não é uma conversa qualquer. Esta é uma conversa que Jesus está a ter, sabendo que a seguir vai morrer. Esta é aquele tipo de conversas onde nós dizemos as coisas mesmo importantes. Se vocês soubessem que iam morrer a seguir, provavelmente não iam gastar tempo a falar no tempo ou noutro assunto sem valor. Provavelmente iam dizer as coisas realmente importantes. É o que Jesus está a dizer. Primeira coisa, a primazia da Bíblia dá-nos dependência carismática. Dependência carismática. Dependência carismática. E alguém pode pensar, eu julgava que era uma igreja batista, que não era uma igreja carismática. Meus irmãos, nós somos uma igreja carismática. Sabem porquê? Porque se o Espírito Santo não estiver na igreja, a igreja está morta. Então, o facto da Bíblia ser o centro dá-nos dependência do Espírito Santo. O que é que eu quero dizer com isto? A Bíblia ser o suporte da igreja e não a igreja ser o suporte da Bíblia não é uma tecnicalidade. Olha, foi engraçado, fui ali à igreja dos protestantes, o pastor estava a pregar acerca dessas, do que é que vem primeiro, mas isso é uma coisa que na prática, olha, se tu gostas de teologia, esse é um assunto interessante para ti. Nada disso, nada disso. Este é o assunto que mete evangélico no nosso nome. Meus queridos irmãos, deixem-me dizer desta maneira. Se este assunto não for importante para vocês, vocês não são evangélicos. Vocês estão apenas a fazer turismo. Se este assunto não for importante para vocês, vocês não podem ter evangélico no vosso nome. Porque este é o assunto que mete evangélico no nosso nome. É a primazia do evangelho. Então o que isto significa é que Jesus não está a ter esta conversa como se fosse um curso de formação para quem quer saber mais. Jesus não está a ter esta conversa para que depois, uns anos depois, os católicos romanos façam assim e os reformados protestantes façam assado. Não. Jesus não está a ter esta conversa para aquecer. Jesus está a ter esta conversa para que nós entendemos que estes assuntos não são técnicos. Eles são totais. A nossa dependência da palavra é um assunto total. A Bíblia ser o suporte da igreja e não a igreja ser o suporte da Bíblia é o que nos faz depender do Espírito Santo. A Bíblia ser o suporte da igreja e não a igreja ser o suporte da Bíblia é o que nos faz depender do Espírito Santo. E deixem-me dizer isto rapidamente. Os protestantes não são obcecados pela Bíblia para se armarem em proprietários daquilo que Deus diz. Nós não somos obcecados pela Bíblia para termos a mania que mandamos naquilo que Deus diz. Mas deixem-me dizer-vos, nós somos obcecados pela Bíblia porque nós somos propriedade do Espírito Santo. E se nós não tivermos ligação à Bíblia, nós não temos ligação ao Espírito Santo. E é por isso que uma igreja que é dependente, uma igreja que é carismática, é uma igreja que tem de depender da Bíblia ser a coisa mais importante, do Evangelho estar no centro. Segundo aspecto, a primazia da Bíblia, mais do que informação, é comunhão. É fácil olhar para este assunto e dizer, ah, são coisas teóricas dos teólogos. Errado. Craig Kinner, que é um estudioso da Bíblia, ele ajuda-nos a perceber, falando-nos um pouco sobre o contexto do mundo do Novo Testamento. E ele diz sobre este texto isto que eu vou passar a citar. Craig Kinner. A intimidade, que é vejam aí o verso 13, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, Kinner diz assim, esta intimidade, mencionada entre o Espírito Santo que virá e os apóstolos, é expressa em termos de uma partilha de posses que caracterizava a amizade ideal nos tempos antigos. Nos tempos antigos, uma pessoa tinha intimidade com o outro quando partilhava os seus bens. É por isso que os judeus amam refeições. Porque se eu tenho comida, eu convido os meus amigos para comer. É por isso que os judeus amavam estar à mesa. Porque se eu tenho posses, eu partilho. Então, quando Jesus está numa mesa a comer, o que nós temos de perceber, um dos pontos que nós temos de perceber aqui, é que há uma partilha de posses. Kinner diz assim, o ponto da linguagem neste contexto é que Deus partilha o seu coração com todo o seu povo, do mesmo modo como antes partilhou a sua palavra com os profetas. O que é que isto significa? Final de citação. O objetivo da centralidade da Bíblia na vida da igreja não é partilha de informação, é partilha de comunhão com Deus. A sola Escritura não é uma papelada protestante, não é uma burocracia protestante, mas é um caminho para a proximidade com Jesus. Outro autor, Gabline, diz assim, através da palavra escrita, o Espírito Santo guia até Ele, que é a verdade, o nosso Senhor. Nós somos obcecados pela Bíblia, porque ser obcecado pela Bíblia faz-nos depender do Espírito Santo e faz-nos estar perto de Jesus. É por isso que somos obcecados pela Bíblia. Últimas duas coisas. A primazia da Bíblia transforma tudo. Sabem que este é um assunto que eu encontro alguma dificuldade em que nós percebamos. A centralidade da palavra é a coisa mais prática que existe e não teórica. Eu passo a vida a dizer isto e continuo a achar que as pessoas acham que a palavra é uma questão teórica. E vocês já me ouviram tantas vezes a falar nisto e eu acho que vou morrer a dizer isto. Porque é uma boa coisa para se morrer a dizer. Quando se percebe que é a realidade que nasce da palavra e não a palavra que nasce da realidade. E por favor, deixem-me explicar isto. A palavra não nasce da realidade. A realidade é que nasce da palavra. Percebam isto. Nós não usamos palavras porque elas são coisas secundárias em relação à realidade. A perspectiva da Bíblia é completamente diferente. Nós vivemos numa realidade porque a realidade foi criada pela palavra. Então, quando eu percebo que é a realidade que nasce da palavra e não a palavra que nasce da realidade, muda em mim não só as minhas opiniões acerca de algumas coisas na vida, mas muda a minha maneira de viver. Porque eu passo a ser uma criatura movida à palavra. Eu passo a ser uma criatura movida para encontrar o Verbo. E sabem quem é o Verbo encarnado? É Jesus. É por isso que nós morremos pela palavra. Porque a palavra é o Verbo. E Jesus foi o Verbo encarnado. Quando eu sei que sou fruto da palavra, eu vivo todas as circunstâncias da vida à procura de Jesus. Porque Jesus é o Verbo. Porque Jesus é a palavra encarnada. Por isso é que nesta igreja a palavra é o mais importante. E por isso é que nós detestamos qualquer coisa que dê a ideia que as palavras são secundárias. A palavra de Deus é o que mantém este mundo a funcionar. Passou um segundo agora, não passou? Sabem porquê é que passou? Porque Deus não quebrou a sua palavra. A palavra de Deus não é uma coisa teórica. A palavra de Deus é o que o mantém a respirar nesta altura. Porque Ele criou-o através da palavra. E por isso é que sempre que há conversas de desvalorização da palavra, irmãos, nasce em mim um vulcão. Um vulcão. Porque a palavra é a fábrica de cada pessoa que aqui está. No dia em que eu desvalorizar a palavra, eu desvalorizo a vossa vida. No dia em que eu desvalorizar a palavra, eu desvalorizo o caráter de Deus. Nós somos criaturas da palavra. A nossa célula elementar é a palavra, porque nós somos criaturas da palavra. Ser movido a palavra é procurar o Verbo em tudo em que vivemos. Em qualquer circunstância que eu vivo, eu, criatura da palavra, eu vou procurar Jesus. Porque Jesus é o Verbo encarnado. E eu sei disto por causa daquilo que o Verbo escrito na palavra de Deus me diz. Último ponto. E aqui quero rematar. Uma crítica católica romana que pode ser feita. Aliás, e só explicar aqui, hoje o tempo já vai longo, é um sermão mais longo. Mas deixem-me dizer. Nós desvalorizamos a palavra, desvalorizamos o nome. Nós esquecemos, somos uma igreja evangélica porque para nós evangélica é o centro. Já sabem qual é o nome da Igreja Católica? A Igreja Católica Apostólica Romana. Onde é que está o centro da identidade da Igreja Católica? Na minha opinião, está na última palavra, que é Roma. Percebam isto. Nós temos de perceber, e às vezes não pensamos. Se Roma é que dá o nome à Igreja Católica, significa que para Roma o mais importante não é a palavra, mas é o lugar naquilo que ele significa a nível da autoridade dos homens. Se nós somos igreja evangélica, significa que o mais importante para nós não é um lugar, nem é a denominação, mas é o Evangelho. Roma confia que o sítio mais seguro para nós sabermos como temos de viver é o facto da igreja estar lá em Roma. E segundo a opinião católica romana, ter sido fundada por uma sucessão apostólica, por Pedro e por aí fora. É por isso que está lá o nome romano. E sabem, é por isso que eu insisto em dizer sempre católico romano. E é por isso que os meus amigos católicos romanos se irritam tanto com isso. Porque eles querem ficar só católicos. Mas eles são católicos romanos. Roma está lá. Roma é a identidade da Igreja Católica Romana. Católicos somos nós todos, no sentido de somos Igreja Universal. Agora percebam. A crítica pode ser feita. Ah, vocês valorizam tanto a palavra que a igreja deixa de ser importante para vocês. E deixem-me dizer, já outras vezes me ouviram a pregar nisto. Infelizmente, nós somos maus exemplos a valorizar a igreja. Sabem, uma das coisas que eu vejo com preocupação no meio evangélico é a eclesiologia. A maneira das pessoas organizarem a igreja. Tratam a igreja como se fosse uma banda de rock. Olha, tu vais tocar baixo, tu vais tocar guitarra, tu vais tocar bateria. Meus queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos de ter uma eclesiologia forte. Sabem porque é que nós temos presbíteros e diáconos? Não é porque nos apetecesse. É porque a Bíblia diz que devem existir pastores e diáconos. São dois ofícios. Com todo o respeito que eu tenho pelas igrejas evangélicas que fazem diferente, infelizmente elas contribuem para a ideia que os evangélicos não levam a igreja a sério. Porque se nós levarmos a igreja a sério, nós vamos perceber que a Bíblia nos diz como é que a igreja deve existir. E há presbíteros, pastores e há diáconos. São dois ofícios que a Bíblia manda. A igreja não é uma associação que, olha, nós fazemos assim, olha, nós fazemos assado. Infelizmente, muitas vezes a crítica católica romana tem razão quando diz que nós desprezamos a igreja. Quando diz que nós somos uns individualistas e desde que esteja tudo bem entre mim e Deus, está tudo bem. Não, não é. Agora deixem-me dizer, infelizmente nós de facto desvalorizamos a igreja, mas é o facto da palavra ser a primaz, é a primazia da palavra, que é a entrada na igreja. A primazia da palavra é a verdadeira entrada na igreja. Pode parecer que afirmar a primazia da Bíblia sobre a igreja é desvalorizar a segunda, mas é precisamente o oposto. Estabelecer a primazia da Bíblia é o que nos permite encontrar a verdadeira igreja. E a verdadeira igreja não é caracterizada pela sua aparência institucional. Sabem porque é que eu não sou católico romano de Roma? Roma é muito mais bonito que qualquer igreja evangélica que eu tenha visto. Eu amei a Basílica de São Pedro. Não têm de amar, podem não gostar. Eu amei, eu nunca me senti assim num lugar daqueles. Nunca houve nenhuma igreja que eu tenha entrado que eu tenha sentido o que eu senti ali. Mas sabem porque é que eu não fiquei lá? Porque para mim a igreja não é caracterizada pela sua afirmação institucional. É caracterizada pela sua adesão ao ensino apostólico na palavra de Deus. Se eu fosse escolher uma igreja por razões estéticas, eu era católico romano. Porque as igrejas são muito mais bonitas. Vocês chegam a Roma e ficam inundados de história. E vocês... Eu quase que me abraçava às estátuas e a Ruta arrastava. Bem, vamos embora. Ai, eu quero ficar aqui. A beleza daquilo, a beleza de Roma é para mim indescritível. Acontece que eu olho para a palavra e eu sei que a pedra onde a igreja foi fundada, não foi um homem, foi a palavra que o homem disse. Cristo, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não é porque era o homem Simão, Pedro, que não foi o primeiro Papa, como o pastor João António Marques fartou de explicar. Mas foi aquilo que ele disse. Logo, uma igreja não é a beleza que tem. Uma igreja é a capacidade de ficar firme no que a palavra diz. E termino citando novamente Herman Bavinck. Vou chamar os músicos para poderem vir cá para frente para terminarmos com um cântico. Herman Bavinck dizia assim: Lutero encontrou paz para a sua alma, não nos sacramentos, não nas boas obras, mas Lutero encontrou paz para a sua alma no perdão dos pecados somente pela fé. Rejeitando a importância das coisas externas, como o sacerdócio, os sacrifícios, o monasticismo e a eficácia sacramental da Igreja institucional, Lutero proclamou a liberdade do cristão e olhou para a Igreja como um ajuntamento de crentes, uma comunhão de santos. Uma distinção passou a ser feita entre a Igreja visível e invisível. E é aqui que eu quero terminar. Onde a palavra é pregada e as ordenanças administradas, as ordenanças ou sacramentos, onde a palavra é pregada e as ordenanças ou sacramentos administrados segundo a palavra, a pessoa pode estar certa que está na presença de uma igreja. E este é o fecho que Herman Bavinck que diz assim: a palavra é verdadeiramente a alma da igreja. Os irmãos concordam comigo? A palavra é verdadeiramente a alma da igreja, porque a palavra se fez carne e a palavra foi escrita. A palavra é a alma da igreja. Estar dentro da igreja sem estar dentro da palavra é triste, porque significa, número um, que estamos perdidos connosco próprios. Mas pior ainda, que estamos perdidos do próprio Cristo. E nós vivemos para estar junto de Cristo. É por isso que a palavra é que dá origem à igreja, e não a igreja que dá origem à palavra. Isto, que isto na nossa vida seja comunhão com Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe. Vamos louvar ainda.